Este podcast teve o apoio da Tech Promo. Tech Promo, o poder da comunicação.
Olá, Progas, bem-vindos ao Prog Rock Café. Este episódio 69 tem aquilo que eu poderia dizer que são algumas palavras que falam sozinhas, e esta será apenas uma introdução muito curta sobre o álbum Tubular Bells de Mike Oldfield, que este ano, 2023, comemorou 50 anos do seu lançamento. É um álbum que marcou géneros, marcou gerações, criou antipadrões. E mais à frente vão perceber isto, e foram antipadrões disruptivos. Mal nós sabíamos que o prog rock estaria dentro de si próprio a transformar-se. E possivelmente a chave única para abrir o grande portal da música progressiva para as gerações que hoje contam com 50, 60, 70 e 80 anos é este álbum, o Tubular Bells. Nós somos humanos privilegiados que aprendemos a valorizar o que a Revolução Cultural dos anos 60 e 70 gravou na Constituição da Humanidade, e este, para mim, é musicalmente aquilo que eu chamaria de o livro desta arte que é fazer música. O Vítor Ferreira é também um dos fãs do Mike Oldfield e é uma das pessoas que bem conhece o Tubular Bells. Vítor, este foi um desafio que tu lançaste e eu achei muito importante nós trazermos aqui um episódio com uma estrutura um pouco diferente, mas para dar a conhecer as evoluções deste trabalho, que é o único. Não te parece?
Parece-me. E já agora, olá a todos os nossos companheiros que seguem aqui o Prog Rock Café. Mais uma vez é um prazer falar de um gênio como o Mike Oldfield. Aliás, já tínhamos feito aqui um programa sobre ele, sobre a carreira dele, mas eu penso que o Tubular Bells, por si só, merece destaque num programa do Prog Rock Café. Como tu disseste há pouco, foi um álbum que marcou antipadrões. Eu gostei dessa expressão dos antipadrões, porque, de facto, foi um projeto que marcou um percurso novo na história não só da música rock progressiva, mas também na história de toda a música. Nós, ao ouvirmos o Tubular Bells, deparamos-nos com um paradigma completamente novo, deparamos-nos com coisas que nunca ouvimos, e depois de tantas vezes ouvir o disco, ainda há nuances que nós percebemos e que nos soam como se quase estivessem a ser ouvidas pela primeira vez. E o Tubular Bells é um disco que nos traz essas sensações, sem dúvida.
Estou perfeitamente de acordo. E eu estive a fazer uma pesquisa, assim, muito rápida, e o Tubular Bells foi também alvo de algumas reinvenções, ou reinterpretações, ou continuações. Porque, sinceramente, entre qualquer uma destas três palavras que poderão significar o que o Mike Oldfield quis trazer a qualquer uma delas, não se finalizam em si. Ele foi criado em 1973, ou lançado em 73, mas foi criado a partir de 1971. Depois, em 1992, apareceu o Tubular Bells 2, em 98 o Tubular Bells 3, e depois ainda houve algumas outras versões um pouco mais sinfónicas, e houve aquela dos Jogos Olímpicos de Londres. Agora, em 2013, houve o Tubular Bells 50th Anniversary, ou seja, o 50º aniversário, e por isso nós pensamos...
Em 2023, neste caso.
Exatamente, 2023, correto. E nós pensamos aqui em fazer, não será um mashup, até porque isso seria algo sacrilégico, mas vamos buscar o trabalho original na primeira parte desse trabalho, o lado A do disco, a meio desse lado, sensivelmente por volta do minuto 12, 13, iremos fundi-lo com o álbum que faz a comemoração do 50º aniversário. Também já vos vou dar mais pormenores, e o Vítor também, desse trabalho, e vão perceber da efeméride que isso constitui até para outras artes. A própria arte circense esteve envolvida, as orquestras que estiveram envolvidas, a cinematografia para fazer um documentário para a sua comemoração também. Iremos falar um pouco sobre isto. E depois, numa segunda parte do podcast sobre o Tubular Bells, nós vamos rolar aqui uma outra performance que provém da Universidade Autónoma de Barcelona, de um concerto que foi dado e que nós fomos descobrir durante este ano. Este concerto foi dado sem público, dentro da própria universidade. Curiosamente, eu vi o vídeo quando descobri o mesmo e fiquei siderado com a qualidade do concerto, a qualidade da produção, que não tem muito de processamento, aliás, praticamente nada. O Vítor depois poderá alongar-se um pouco mais nesta análise. E ainda não, digamos, estava despojado de grandes efeitos visuais, de uma simplicidade em termos de luz, em termos de multimédia, não tinha nada, e realizou-se num concerto, num patamar interno da Universidade Autónoma, penso que no hall de entrada, mas a uma altura acima do resto do chão, suponho que num primeiro ou segundo andar, não dava para perceber muito bem, e tinha a presença de 13 músicos a tocar 20 e poucos instrumentos. 13 músicos espanhóis e catalães. Portanto, agora aqui convém também não colocar só os catalães em evidência, mas é surpreendente, porque na segunda parte do álbum Tubular Bells, segundo devem saber, é um trabalho feito com muitas teclas, com muitas guitarras, muitos instrumentos de cordas diferenciados e alguma percussão, é evidente também, de algumas vozes, mas é aqui que se nota a capacidade de tocar instrumentos simples de uma forma tão melódica, tão harmoniosa e, simultaneamente, tão inacabada, que a ligação entre cada um deles parece genial e é de mestre. Consegui fazer isto, Vítor, com aquilo que nós já ouvimos neste concerto da Universidade Autónoma de Barcelona. É qualquer coisa que nos surpreendeu e por isso é que nós decidimos trazer esse concerto para a segunda parte do podcast e a segunda parte desse concerto também.
É verdade, e a mim ouvir esse concerto também me surpreendeu imenso pela positiva, porque eu raramente passou pela minha cabeça que alguém tivesse a ideia de reconstruir este puzzle e de reinterpretar esta obra, que no fundo, como tu disseste e bem, é uma obra inacabada para a história da música, como... E já que estamos a falar de Barcelona, a Sagrada Família, que é a escultura do Gaudi, eu penso que se passa um bocadinho com o Tubular Bells, aquilo que se passa com essa escultura que o Gaudi nunca chegou a acabar. Neste caso, porque o Gaudi faleceu, mas no caso do Michael Field foi porque, de facto, eu penso ser humanamente impossível acabar uma obra tão extraordinária como o Tubular Bells, na sua diversidade sonora, na sua riqueza melódica, no próprio conceito sem conceito que o disco tem.
Exatamente.
E de facto tudo isso faz com que o Tubular Bells seja uma joia na história do rock progressivo e na história da música.
Eu também já tinha confessado aqui que, em termos pessoais, não posso dizer muito mais. É, por exemplo, a música que eu uso no meu smartphone há muitos anos. E já agora também vos quero contar, porque há aqui muitos seguidores e ouvintes que não conhecerão tão bem assim a história. Nós também tivemos de fazer uma pesquisa e confrontar. Eu e o Vitor estivemos a conversar, inclusive, sobre aquilo que tínhamos encontrado, cada um, e confrontamos as versões, porque haviam depois aqui algumas informações um pouco não confirmadas e que não eram verdadeiras, que eu pensava estarem corretas e não estavam. O Vitor depois corrigiu-me muito bem. E, portanto, teríamos de ter aqui algum rigor também nesta análise, porque é, de facto, um álbum que, na história, é dos que mais se destaca e não poderíamos andar para aqui com informações fake ou falsas. E eu gostava de começar por dizer que este álbum, que agora faz 50 anos, é um álbum que já tem qualquer coisa como quase 18 milhões de cópias vendidas, já tem mais de 18 milhões de streams, e estes 50 anos não é senão a melhor altura para nós explorarmos como é que isto aconteceu. E não fomos só nós que nos lembramos disto. Nós somos os originais críticos desta efeméride, ou historiadores da mesma, de forma nenhuma. Não queremos ter essa presunção. É claro. Houve um documentário que eu já tive a oportunidade de ver, que é uma longa metragem que revela a história e o legado do Tubular Bells, e que é narrado pelo Bill Nighy, e que eu recomendo que procurem. É um documentário que só passou no cinema durante 3 noites em Inglaterra, em agosto, e não passou em mais nenhuma sala de cinema no mundo. Está disponível algumas partes no YouTube, mas espero um dia ter a oportunidade de ver isto na íntegra. Também descobri que este documentário aparece a fazer a cobertura de um concerto que é dado no Royal Festival Hall, com também entrevistas mais próximas da produção, como são o Robin Smith, que é o homem que é o diretor da orquestra, de outros músicos que estão neste álbum, o Tom Newman e o Yaron Lifshitz, além de outros. O Michael Oldfield não aparece, mas é uma história um pouco dramática por trás deste álbum espetacular e daquele concerto, que foi único e só esteve disponível uma noite para alguns privilegiados. Mas isto tudo começou, o Vitor, lá atrás, em 1972, com uma demo que tinha sido rejeitada por um jovem chefe de uma editora, na altura independente. Mas passou depois, mais tarde, a vir a ser um fenómeno, como nós já dissemos, cultural e também comercial. Isto porque em 72, quando o grande John Cale estava a desocupar uma casa que se chama The Manor, que é um estúdio, na altura, pitoresco e residencial nas colinas de Oxfordshire, ele estava a desocupar esta mansão e este estúdio, e quem a tinha comprado recentemente tinha sido Richard Branson. E o Richard Branson tinha um objetivo, que é tornar-se o maior produtor e a maior etiqueta independente, como souberam, da Virgin Records, em todo o mundo. E ele tinha visto este artista, que era um bocadinho pálido, tinha 19 anos na altura, praticamente desconhecido, que era o Mike Oldfield, e que notava que haveria ali um brilho diferente. E esse brilho provinha de coisas tão simples e distópicas como seja, o Mike Oldfield reparou que o John Cale tinha deixado para trás um conjunto de tubos de som, que são tubos verticais, e que esse equipamento que o John Cale usava poderia ser muito bem usado, que eram, podia ser usado para juntar às dúzias de instrumentos que ele tinha para tocar aquele álbum.
Eram umas barras metálicas.
Exatamente, né? Exatamente. E ele, o Michael Field, estava na altura a trabalhar neste álbum que ele queria chamar de Opus One. Vejam bem a inspiração de onde provém, Opus One. Portanto, vai buscar naturalmente aquelas raízes da cultura mais clássica. Mais tarde, no ano seguinte, ele veio renomear, é lógico, Tubular Bells. Mas depois do Branson, apareceu aqui este senhor que, de facto, não tinha a grande capacidade para se mostrar comercialmente, para dar relevo à etiqueta, mas Branson viu isto e viram também os seus produtores na altura. Ele, o Michael Field, tinha um ar muito solitário, ele era uma pessoa solitária desde a infância, tinha até um certo sentimento de alteridade e que isto era um bocadinho proveniente de uma doença mental e também do alcoolismo da mãe do Mike. Ele depois passou também por uma fase mais controversa, mais down, digamos, porque passou, digamos, que a confiar um bocadinho na garrafa e teve alguma viagem muito prejudicial de LSD, enfim, que levou a ter alguns ataques de pânico paralisantes até. Mas ele descobriu descobriu este talento para a música muito cedo. Começou a trabalhar em bandas folk, como a Sally Angie, uma dupla com a irmã vocalista, a Sally, como sabem, penso eu, mas ficam a saber se não sabiam. E mais tarde juntou-se aos Wall World do Kevin Ayers como baixista e também guitarrista. Só que ele era muito mais do que isso, era um homem que transgredia todas as formas de se solar em qualquer instrumento que pegasse. Ele pegava em quase todos os instrumentos. Naquela altura, lembrem-se que estaria a ditar as hostes do prog rock bandas como os Pink Floyd, ou os Free, ou os Black Sabbath. Mas ele não pretendeu aí absorver qualquer influência. Ele já tinha tudo no seu próprio DNA de músico e de gênio. E aí, Vitor, eu vou-te dar a deixa antes de passarmos para a primeira parte do Tubular Bells e depois, lá para o meio, voltarmos a falar sobre outros sentimentos. A nível pessoal, Vitor, este foi um álbum que, de alguma maneira, influenciou o teu gosto pelo prog rock, como a mim, seguramente. Conta-me, claro, a história do teu contacto com o Tubular Bells e das pessoas até à tua volta no teu grupo ou na comunidade onde estás inserido, naturalmente.
A minha relação com o Tubular Bells, curiosamente, é uma relação não tão profunda, pelo menos no início, porque a primeira vez que eu me lembro de ouvir o Tubular Bells é mesmo a parte do apogeu, portanto a parte onde os sinos se juntam a toda a orquestra e a todos os instrumentos e onde há toda aquela sonoridade enorme. Depois, por volta de 1984, mais ou menos, conheci uma versão de dança de Tubular Bells, uma versão feita com instrumentos totalmente eletrónicos, com baterias da Siemens, com sintetizadores da década de 80, quando o Tubular Bells tinha apenas 10 anos. Portanto, tanto que na música se dizia 10 years ago, a great of ours composer realized completely alone one of the greatest works ever held in the world of rock music. E a partir daí eu comecei a ter a estabelecer uma relação entre a música que eu ouvia quando era pequenino e que normalmente passava em momentos apoteóticos na televisão e nas passagens de ano, ou em algum tipo de momento mais apoteótico na televisão, com essa melodia feita pelos instrumentos eletrónicos. Houve uma certa altura em que eu conheci o álbum The Complete, coletânea do Michael Field, e a partir desse mesmo som eu comecei a ganhar muita curiosidade em ouvir o disco Tubular Bells do princípio ao fim. E aquilo que eu ouvi foi uma surpresa completa, porque eu já conhecia alguns dos discos do Michael Field, como por exemplo o K2 ou o Madonna. O Tubular Bells surgiu assim um bocadinho aos bocados. O Crisis, por exemplo, também já o conhecia bastante bem, e foram discos que eu ouvi do princípio ao fim e que eu absorvi do princípio ao fim, ao contrário do Tubular Bells, que só mais tarde é que eu depois ouvi com mais atenção e percebi como é de facto um disco muito especial. E quando tu há bocadinho falavas sobre aquela impressão inicialmente negativa que o Richard Branson, não é?
Sim.
Teve em relação à primeira demo que o Michael Field mostrou, eu cheguei à conclusão que com as grandes músicas e com os grandes projetos quase sempre acontece isto. Há qualquer tipo de reação preconceituosa que no início leva a pensar: isto é completamente disruptivo, isto não chega a lado nenhum. Mas quando depois se juntam as peças do puzzle e se segue o caminho completamente alternativo, como foi o caso do Michael Field, que se desprendeu completamente de tudo o que era convenção, que soltou as amarras em relação a tudo quanto era protocolo das editoras e, enfim, formatos vigentes na altura. O Tubular Bells, para mim, é um desvio em relação ao próprio rock progressivo, tal como ele estava a ser feito na altura. E isso fez, de facto, com que eu tivesse a curiosidade em ouvir e para mim, pessoalmente, é dos melhores discos de rock progressivo de todos os tempos, embora tudo isto seja muito discutível, não é? E haja gostos para tudo, mas, curiosamente, todos os rankings que eu consultei, em todos eles figurou Tubular Bells nos primeiros 25 melhores álbuns de rock progressivo de todos os tempos. Quanto a isso, eu concordo. Alguns dos álbuns que colocam à frente do Tubular Bells é que, enfim, na minha opinião, são um bocadinho mais discutíveis, mas sem dúvida que o meu contacto com o Tubular Bells foi sempre muito suave, mas ao mesmo tempo eu depois fui interiorizando. E foi ouvindo o Tubular Bells que eu também comecei a sentir que o Michael Field era realmente um músico excepcional, uma pessoa que tinha potencialidades e talentos que muito poucos tiveram, mesmo no rock progressivo. E eu já era fascinado por álbuns como o Crisis ou como o K2, e então com o Tubular Bells fiquei completamente fã. E nunca mais deixei de tentar seguir o rastro da carreira de Michael Field, tanto que eu hoje tenho uma discografia inteira, incluindo, claro, o Tubular Bells, em várias das suas edições. E já aqui falei também na segunda edição do Tubular Bells, que para mim é a melhor, não é? Lançada em 92.
Exato.
Que 92, é a tal que faz a viragem do rock progressivo para a New Age. E é aí que eu percebo a magia do Tubular Bells, como é uma obra inacabada e como é uma obra sempre versátil. É sempre possível pegar no Tubular Bells e fazer qualquer coisa em relação àquilo que já lá está.
Eu iria propor que nós começássemos então a ouvir este magnífico trabalho do rock progressivo, e com instrumentos que vão desde órgãos a bandolins e sinos tubulares de John Cale. O Opus One começou a ser gravado em 16 faixas de fita, com milhares de overdubs para alcançar aquele som que ele tinha na cabeça, e a primeira parte foi concluída em uma semana. Tinha a voz do Master of Ceremonies, aquela voz que anuncia os instrumentos, que era fornecida por Vivian Stanshall. E o Vivian Stanshall, que era um famosíssimo locutor e também fazia parte da Bonzo Dog do Da Band, e que ia lá fazer as suas próprias gravações do voiceover para o disco, muito antes dos outros músicos.
E lembra-me depois de ouvirmos esta primeira parte para falarmos nas vozes, porque eu realmente...
Uhum. Isso é interessantíssimo. É interessantíssimo.
Tenho alguma coisa para também partilhar sobre isso.
Muito bem. E já agora, deixem-me referir aqui uma vez mais que a meio desta primeira parte do álbum nós vamos fazer a fusão do álbum Tubular Bells 1, o original, com os 50 anos e o álbum que foi gravado este ano para essa comemoração. Fiquem para ouvir. Na segunda parte, depois de nós darmos daqui mais uma transição de informações, vocês vão ficar completamente siderados, perdoem, com o concerto que nós fomos descobrir e que mostra, como o Vitor estava há pouco a dizer, como é que se pode pegar no Tubular Bells e fazer sempre alguma coisa diferente. Só que o que vão ouvir é feito com uma simplicidade sublime. Fiquem bem e divirtam-se.
Prog Rock Cafe.
Berlim.
Esta foi a parte 1 do Tubular Bells, com metade extraída do álbum original e outra metade do álbum que tem a mistura de um famoso produtor, que é o Sr. David Corsten. E portanto foram buscar a segunda parte, da parte 1 do álbum que mora aos 50 anos, para completar esta primeira parte. E agora, antes de passarmos à segunda parte, vamos falar então nessa questão que tu estavas há bocadinho a comentar, Vítor. Começamos talvez por aí, dava-te a deixa.
É, porque uma das coisas mais fascinantes neste disco Tubular Bells, além do aproveitamento dos sinos tubulares que eram do John Cale e que depois o Michael Field utilizou de uma forma magistral, junto com os outros instrumentos a juntarem-se um de cada vez e ouvirem-se todos ao mesmo tempo no fim, naquele apogeu fantástico, aquilo que acontece com as vozes é uma coisa que eu até hoje não consigo perceber o porquê. Porquê é que aquilo acontece? E até nisto se explica porque é que o Tubular Bells é uma música, é um disco completamente fora dos cânones. Supostamente a música é tocada numa nota ou num determinado acorde e as vozes respeitariam o campo harmónico, chamado campo harmónico da nota. O que acontece quando estão os sinos a tocar e todos os outros instrumentos da orquestra, as vozes femininas, em alguns momentos, destoam de uma forma estranha, não é?
Uhum.
Mas que depois se entranha. Porquê? Porque há ali qualquer coisa propositadamente dissonante. Há qualquer coisa que sai realmente ali do campo harmónico e que depois sobressai como se nos estivessem a querer dizer alguma coisa diferente, não é? Porque tu estás a ouvir uma orquestra inteira e aquele apogeu dos sinos e ao mesmo tempo aparecem ali umas vozes como que a dizer que alguma coisa está fora do sítio. E isto é das coisas que mais me impressiona no Tubular Bells, em termos sensoriais mesmo, em termos de ouvido. É qualquer coisa que consegue ser ao mesmo tempo desconcertante, mas por outro lado admirável.
Muito interessante, admirável. Admirável. Exatamente. E eu agora ia pegar novamente naquela questão do documentário que foi feito para comemorar os 50 anos e que passou apenas 3 noites nos cinemas em Inglaterra. Iria falar-vos no conceito que não é conceito e como é que Mike Oldfield resumiu o que é para ele o Tubular Bells. É já daqui a pouco, logo a seguir a isto.
I didn't set off to do a new version of Tubular Bells. What I set off to do was doing a new cinematic version.
To have musicians and circus performers, it's going to be wonderful.
I send it to Mike Oldfield, who goes, Robin, this is fantastic. Find a choreographer.
And I was like, I love Tubular Bells, yes.
Every time I hear the first two bars, it sends chills down my spine.
This is the most beautiful piece of music I've ever heard.
This is Tubular Bells with colours.
In any creative process, you get those visions rubbing up against each other.
My normal playing style is I react to what's going on around me. But if you do that in Tubular Bells, you're dead.
Just don't play.
After months of rehearsals, opening night has finally arrived.
Prog Rock Café.
Este é o trailer do documentário e ao mesmo tempo do concerto que foi gravado para os 50 anos e para o lançamento do álbum do 50th Anniversary do Tubular Bells de Mike Oldfield. E vamos passar daqui a pouco para a segunda parte. Mas antes eu também vos queria dizer, como eu há bocadinho estava a antecipar, que o Mike Oldfield é uma pessoa com muito pouca paciência para aquilo que as pessoas dizem. E ele disse, em determinada altura, na pesquisa que eu pude realizar, que também não tem paciência para quem chama a música dele New Age ou que diz que este é um álbum conceitual. Ele diz que o álbum não é para contar uma história, que não há um conceito de coisa nenhuma. O que o álbum tem, ou que esta não-história tem, são extremos, são secções delicadas de bandolim. Tem também o rock forte naquela secção das vozes do Homem das Cavernas, que é outra parte das vozes que muita gente não entendia, mas que quer significar isso. A participação na humanidade e a importância desse Homem das Cavernas, que ele transporta para a música e para a estrutura das harmonias e da convivência de toda a arte musical. E depois ainda há secções seguintes, como aquela que nós vamos ver a seguir, que é a segunda parte do álbum e que demorou 2 anos praticamente a ser criada, a ser estruturada e produzida, e que é a secção seguinte e que é também a peça mais onírica do álbum, diria eu. Há aqui também nesta parte final, na segunda parte do álbum, um piano mais honky-tonk, com gente bêbada, que cantarola, com aquele sei lá, hornpipe, aquela espécie
aquele
de
saco. Ambiente quase Royal Navy.
Exatamente, exatamente, perfeitamente. Portanto, é uma brincadeira que tem um bocadinho do humor Monty Python e que nunca houve, nem antes nem depois, algo que se parecesse a este tipo de produção e este tipo de amálgama de influências tão melódicas, tão simples, tão culturalmente expostas de forma brilhante como o Mike Oldfield conseguiu no Tubular Bells. E, Vítor, agora vamos passar àquela parte em que tu também tens muito a dizer sobre a performance, a técnica destes músicos que nós fomos descobrir neste concerto da Universidade Autónoma de Barcelona e que decidimos trazer com a segunda parte do Tubular Bells interpretada por eles nesse concerto, também comemorativo dos 50 anos do Tubular Bells, e que tu também achaste, tal como eu, extremamente intocável sob o ponto de vista crítico, não foi?
Foi, e uma das coisas que eu mais apreciei nesta abordagem, no fundo não é uma abordagem, é uma reinterpretação do Tubular Bells por parte deste grupo de músicos da Universidade Autónoma de Barcelona, foi a capacidade que eles tiveram de trazer uma música intemporal para a modernidade.
Sim.
Enfim, não houve aquele objetivo de tocar, de fazer a reinserção dos sons tal como eles figuram no álbum original, até porque isso não seria possível. Mas aquilo que eles conseguiram foi trazer alguma sonoridade mais contemporânea, no caso, por exemplo, do uso dos teclados e de alguns overdrives das guitarras, em que eles, em certas ocasiões, se tentaram aproximar em relação ao Mike Oldfield, especialmente nos solos, mas nos overdrives, em alguns overdrives, foi completamente impossível reproduzir a forma como as guitarras eram captadas e saturadas em 1973, já que, enfim, aquilo que é possível fazer em 2023 é bastante diferente em termos de captação de uma guitarra e gravação. Em relação às teclas, também houve uma inovação e uma tentativa de trazer o Tubular Bells para a modernidade com a introdução de alguns pianos elétricos junto com strings e de facto isso tornou ou tornaria o espetáculo ainda mais atraente se houvesse alguém que estivesse a assistir na altura. Penso que, sendo conhecedor do Tubular Bells, ia perceber-se de que houve ali realmente uma tentativa de introduzir uma certa modernidade na forma como uma das partes do disco foi interpretada, especialmente aquela parte onde os teclados estão em mais evidência e a parte em que as guitarras também, os overdrives das guitarras mais fortes, se nota que já não são dos anos 70 do século XX, mas são dos anos 20 do século, XXI.
Pronto, mas eu também gostaria de vos dizer que esta forma de tocar mais crua, que vão ouvir na segunda parte do concerto, a primeira parte também é belíssima. Posso dizer-vos que na primeira parte, se virem, procurem no YouTube, o concerto está disponível. Basta procurarem por Tubular Bells 50th Anniversary, Universidade Autónoma de Barcelona, e vão ver que é absolutamente brilhante.
Eu acho que também houve aqui uma certa preocupação em tornar, em fazer uma abordagem bastante mais acústica e intimista.
Perfeitamente.
Né? Porque o Tubular Bells original é o que é. Provavelmente nem o próprio Michael Field teria, no início, a ideia de como aquilo iria resultar. Mas o que estes 13 músicos fizeram foi, enfim, uma tentativa de tornar o Tubular Bells um álbum mais próximo de um ouvido menos educado, digamos assim, para a música mais complexa, fazendo uma abordagem intimista, uma abordagem um bocadinho mais acústica, trazendo as melodias de uma forma muito, muito simples. Foi tudo muito bem feito. Acho que é uma excelente forma de assinalar meio século de vida de um disco que nunca mais vai morrer, penso
para,
eu.
Para quem já ouviu o álbum Tubular Bells várias vezes, sabe que existem lá partes em que o próprio músico não conseguia chegar aonde queria. Aquelas partes inacabadas.
Exato.
E nesta performance da Universidade Autónoma, o que se nota é que nessas partes eles deixaram as coisas muito mais lineares, ou seja, deixaram os riffs ou as melodias descerem ou subirem para a próxima nota sem deixar ali nada disruptido ou interrompido. Foi uma abordagem que eles decidiram desse modo e nada a recriminar, mas é interessante nós percebermos como é que eles fizeram essa abordagem, tornando o álbum mais terreno, se assim posso dizer.
Exato, porque o caso do Tubular Bells, como há vários outros trabalhos musicais, e não só musicais, mas também em todas as artes, eu, na minha parca maneira de ver as coisas, eu penso que um grande momento artístico não é só um momento de apogeu, não é só um momento de grande qualidade técnica e em que se nota uma ideia que é desenvolvida ao extremo, mas também algo que fica por fazer e que mostra o potencial do artista. No Tubular Bells há momentos em que o Michael Oldfield revela de facto o seu potencial enquanto compositor e enquanto guitarrista, mas há outros momentos em que ele deixa muito a desejar, e é exatamente isso que também, na minha opinião, faz com que uma obra de arte seja exatamente aquilo que é. O facto de nunca se saber o que poderia ser, onde poderia chegar, não é? Uhum. Eu estou-me a lembrar de coisas como, sei lá, o Sorriso da Gioconda, não é? Outras obras de arte que podemos estabelecer um paralelo da música com outras obras de arte.
Como a Sagrada Família, que sabes há pouco a falar.
Nunca se sabe exatamente o que aquilo poderia ser ou poderá ser.
Porque possivelmente não estaria totalmente idealizado e nem planificado.
Exatamente. É o próprio artista que desafia as suas limitações, chega a ter momentos de apogeu, mas ao mesmo tempo deixa a desejar, porque depois vai aumentar muito o seu potencial. É ali que ele revela de facto o seu potencial. Em alguns dos erros que comete, em algumas das imperfeições que se notam, em algumas das situações que são deixadas ao critério do nosso próprio ouvido, não é? E de facto, falar do Tubular Bells, enfim, é qualquer coisa que nos remete para essa, para esse fascínio, não é? Por estarmos sempre a ouvir qualquer coisa cada vez que ouvimos o disco.
E desta vez, quando eu ouvi este concerto pela Universidade Autónoma de Barcelona, também descobri que a segunda parte é bem mais interessante e artística do que eu inicialmente pensava. Talvez porque não contém tantas melodias quanto a primeira parte, ou o lado A, mas a verdade é que o que vão ouvir e que nós selecionamos para esta parte do podcast é arrebatador. Thank you.
Aqui a música é com café, mesmo, mesmo de melhor. Prog Rock Café.
A Universidade Autónoma a dar um concerto absolutamente imperdível. Fiquei preso e deixei tudo o que tinha para fazer para assistir até ao fim. E irei de ver mais uma vez. Aconselho vivamente. Pita, esta foi uma oportunidade.
Era um bom concerto para ser dado ali na Casa da Criatividade.
Por exemplo. Porque são 13 músicos, a sala presta-se àquilo, seria excelente. Bom, desde tantas e tantas utilizações que a banda sonora deste trabalho teve, a visão do criador e esta visão não conceptual de conseguir emanar todas estas influências num trabalho que depois se reinventou ao longo dos anos, foi o propósito, para além do nosso próprio gosto pessoal, é evidente, para nós trazermos aqui ao Prog Rock Café o Tubular Bells. Mas mais importante do que isso é comemorar 50 anos de um trabalho que não tem realmente paralelo. Também não há muita gente que consiga fazer o que o Mike Oldfield fez em muitos outros trabalhos, diga-se. O Vítor também já enumerou aqui, e por isso ele também tem aquela discografia do Mike tão completa ou tão alongada. Mas eu também queria aqui deixar uma referência ao que foi feito para a comemoração dos Jogos Olímpicos de 2012, que quando ele foi convidado para fazer o hino e algumas músicas, e reinventou também aí o álbum Tubular Bells. Eu deixava-vos com estas notas, mas também porque esta pode ser uma obra que Por uma vez, ela é inacabada, mas porventura é a obra que, quanto a mim, desafia a criação da arte indescritivelmente bela. E por ela, tocam os sinos, ou neste caso, tocam os tubos. Vítor, deixo para ti as despedidas. E mais uma vez, obrigado por ter sugerido este desafio de comemorarmos os 50 anos do Tubular Bells.
Nada, foi um prazer. Aliás, o Michael Field é daqueles criadores tão especiais que se inspira a si próprio, não é? Como aconteceu neste caso do Tubular Bells, e foi um prazer revisitar esta obra-prima da história da música, que eu acho que vai atravessar muito o tempo, vai continuar a ser muito inspiradora de tudo aquilo que possa vir a ser feito no futuro, e provavelmente até vai ser reconstruída, vai sendo reconstruída, vai sendo reinventada ao longo do tempo. Eu acho que é um legado como este que de facto faz da música uma linguagem universal e uma coisa que vai sempre estar presente na nossa vida.
Meus caros, obrigado a todos aqueles que têm de continuar a deixar comentários nas redes sociais do Prog Rock Café e também no nosso site progrockcafé.pt. E em fundo tem justamente uma das melhores extrapolações do álbum e inspiração Tubular Bells que o Michael Field fez para os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, com o nome de Indulce Júbilo. Indulce Júbilo, estaremos aqui para o episódio 70 dentro de alguns dias, possivelmente uma semana, esperamos nós. Até porque este demorou um pouco mais, e já agora fica novamente a referência e as desculpas, porque lançamos nas redes sociais que estaria no ar o episódio no passado domingo, não foi possível. Gravamos dois dias mais tarde, porque isto requeriu também um pouco mais de exigência na pesquisa, na confrontação dos dados, e aqui ficou.
Nós, os bons progres, também somos contemporizadores e esperamos sempre pelo melhor, mesmo que esse melhor tenha de ser guardado para mais tarde, não é?
Exato. Ficamos com um Indulce Júbilo até ao final e prometam que continuam a ouvir o melhor prog rock de sempre com o Prog Rock Café. Até para a
semana. Um abraço e obrigado.
Este podcast teve o apoio da Tecpromo. A Tecpromo aposta na criatividade para a produção de conteúdos áudio e multimédia. Mais info em tecpromo.org. Tecpromo, o poder da comunicação.